Hello, what's up, guys? Bem-vindos ao Inglês do Zero Podcast, eu sou o Teacher Jay. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre criação de filhos bilíngues aqui no Brasil. Pois é, sem mesmo ser do Brasil, é possível que você crie seu filho falando mais um idioma. Sabia dessa? Vamos descobrir mais informações e falar mais sobre isso logo depois da vinheta. So, without further ado, let's get started. Hello guys, muito bem-vindos ao Inglês do Zero. Se essa é a sua primeira vez aqui no nosso podcast, bem-vindo, bem-vinda. Espero que você goste do episódio que você está prestes a ouvir. Volte aí desde o primeiro episódio, porque nós ensinamos aqui inglês de forma cronológica, lógica e que faz sentido, muito conteúdo aí pra trás, tá bom? O episódio de hoje, se eu pudesse, eu imprimia, emoldurava, colocava num quadro e pendurava na minha casa, porque foi um episódio muito, muito legal, guys. Nós conversamos com o Rafa e com a Mayara do Bebelingue, do projeto Bebelingue, do curso inglês de berço, e eles são um casal de Santa Catarina que criaram sua primeira filha de forma bilíngue. Eles falavam inglês com ela desde o começo. E ela bem cedo já começou a falar inglês de verdade. Hoje fala inglês fluente. E eles fizeram isso sem sair de casa, guys. Eles tiveram uma segunda filha e também estão aplicando a mesma metodologia com essa filha. E com certeza daqui a pouco tempo ela já estará falando inglês também. Então o bate-papo foi muito legal, guys. Eu fiquei muito honrado de receber o Bebelingue aqui. Porque eles têm um trabalho que literalmente não tem igual. Só eles que fazem isso daqui. Nunca ouvi falar de nenhum outro casal que tivesse tido essa ousadia. No bom sentido de tentar fazer uma coisa dessas. E fiquei extremamente feliz em recebê-los. Conheci o trabalho deles pelo YouTube, eu falo um pouquinho mais sobre isso com eles daqui a pouco, mas Rafa e Mayara, obrigado novamente por toparem esse bate-papo, foi muito legal. Não vou mais enrolar, vamos diretamente no bate-papo, foi muito interessante, espero que vocês gostem, ouçam até o final e não esqueçam de segui-los aqui nas redes sociais, todas as informações estão aqui na descrição. Sem mais delongas, vamos ao episódio, let's go! Galera, estou aqui com eles, Rafa e Mayara, do Bebelingue Inglês de Berço. Guys, muito obrigado por participarem aqui do nosso podcast. É uma honra imensa, eu sou muito fã do trabalho de vocês. O tema de hoje vai ser como criar uma criança bilíngue no Brasil. Mas antes de qualquer coisa, eu queria que vocês, por favor, se apresentassem. Boa tarde, muito obrigado.
Primeiro, eu quero agradecer você pelo convite, pela paciência que nos aguardou um tempão para conseguir fazer.
Não, o importante era certo, deu certo, deu super certo.
Que era férias de criança, era bebê, era uma loucura, mas estamos aqui. Hoje vai dar certo. Então, eu sou a Mai, a Mayara, mas vocês podem me chamar de Mai. Certo. E eu sou casada com o Rafa. Já há muitos anos, né? Não vou falar aqui porque eu vou esquecer já. Mais de 10.
Normalmente eu sou em casas datas, mas...
E nós criamos nossas filhas bilíngues aqui no Brasil. No meu caso, especificamente, quando a nossa filha mais velha, Jolie, nasceu, eu não sabia falar inglês muito bem, assim. Eu sabia um basicão. E aí eu vi que o Rafa falava inglês com ela, que depois ele fala, né, que ele já falava inglês. Mas eu ouvia ele falando e eu sabia que ela ia ser bilíngue. Só que aí eu resolvi entrar aí nessa brincadeira também e falar inglês com ela. E foi aí que o meu inglês começou a desenvolver e eu gostei e continuei. Então, até hoje, falo só inglês com ela. Aí, hoje, nós temos mais uma filha, que é a Emília, que tem 6 meses.
Tá dormindo agora, inclusive.
tá no isso neto. Aqui só é possível porque a Emília está dormindo.
Sim. Quem é pai vai entender.
Sim, e a minha tá dormindo também. A Emília tem quanto tempo?
6 meses.
6, a minha tem 4. Eu lembro que foi bem perto que as duas nasceram.
Bem pertinho.
Legal. É a mesma idadezinha, então. E aí, eu tô falando inglês com ela também. Eu sou formada em comunicação. Eu acho que isso ajudou muito na questão de me comunicar com elas. Independente do idioma, a parte de comunicação fluiu muito bem. E eu acho que a minha apresentação é isso, né?
Só uma dúvida antes da apresentação do Rafa. Rafa, desculpa cortá-lo, my friend.
Desculpa, Emília
e Jojo foi proposital, um nome meio internacional, um nome que dá pra ser usado nos dois idiomas facilmente?
Não sei se foi proposital. A gente tava afim de um nome bonito pra Jolie. E a gente viu esse nome numa lista americana, vamos dizer assim.
Ah,
a gente
que procurava legal. Em listas norte-americanas.
E aí a gente gostou demais de Jolie. E a gente não estava concordando com o outro nome que nós tínhamos, na verdade.
Dois.
Que
era
dois. A gente gostava do apelido Mel. Uhum. Então, bonito. Poderia ser Melanie ou...
Melissa.
Uhum. Só que eu não gostava de Melissa. Não.
Não, eu não gostava de Melissa. É. Não é que eu não gostava, eu só não queria que ela fosse
não,
Melissa.
Não, tem nome que não bate, Melanie, né? Que a gente não vê nosso filho com esse nome. Não, nada uhum. contra o nome, né? Sim, eu entendo. É.
Então daí a gente achou o nome numa lista, e aí a gente olhou um pro outro assim, Jolie, oh, bonito e tal. E aí foi namorando esse nome, mas assim, eu acho que 24 horas, 48, uhum. a gente já meio que já tinha decidido assim, ah, esse nome é bonito. E aí ficou a questão de botar um segundo nome ou não. Então, a gente acabou não colocando. E ficou.
Mas isso pesou um pouco, a questão de ser mais internacional pesa um pouco, porque, por exemplo, o meu nome, eu não curto muito a pronúncia quando um gringo me chama de Mayara.
Mayara,
sabe?
É, sim.
Eu acho muito...
Assim. E o meu também não, Rafael.
É.
Uh-huh. Né? Então a gente tomou o cuidado de colocar um nome que fosse, tivesse um som bom, tanto no inglês quanto no português.
E que não legal. Fosse super americanizado também, para as avós não terem aquela coisa de não conseguir chamar.
Tipo o nome um Hillary da vida, né? Hillary é super.
E Jolie, entendi. Na verdade, é uma palavra francesa, né? Très jolie.
Sim,
que é bela,
sim. Bonito. Ah, então funciona assim, todo o país, basicamente.
É. Ficou legal, ficou charmoso, eu acho, né? A gente deu esse toquezinho assim de. Senão fica muito na cara, né? Já cria em inglês, já põe nome em inglês também. A gente não, queria...
mas olha só que curioso, as pessoas. Na escola, quando ela chega assim, agora ela entrou numa escola nova, por exemplo, as pessoas sempre tendem a querer americanizar o nome dela. Então eles veem Jolie, Jojo, já começa assim.
Não sabe pronunciar, né?
Pode chamar porque a leitura no português seria. É, Jolie mesmo, né? Jolie. É.
Jolie.
A gente quis facilitar, mas as pessoas já né, têm essa coisa de, ah, ela fala inglês, eles devem querer que chame ela. Mas não, a gente quis realmente facilitar tanto no português quanto no inglês.
É. Então, e o apelido dela é Jojo, aqui no Brasil.
Famosa Jojo, né? Nos vídeos a gente acompanhou mil vídeos de vocês com a Jojo.
É, a Jojo. E a Emília foi a mãe que sugeriu o nome. Eu tava, que eu sou bem, era bem cri-cri, então eu queria algo assim com 5 letras também. E a mãe veio com o nome Emília. Aí ficou acho umas 2 semanas, quase um mês.
É que aí,
namorando o nome.
No caso da Emília, a gente já tinha... uma base, que era o nome da Jolie. Então, a gente não queria um nome que fosse extremamente parecido, para ficar aquela rima, porque eu tenho trauma desse Camargo e Camarguinho, sabe? Porque a minha irmã se chama Maíra. Então, é Maíra e Maiara.
Ah, as duas são mais. Entendi.
Então, a gente não queria um nome assim que rimasse, parecidinho. Mas, ao mesmo tempo, a gente queria que fosse um nome tão meigo quanto Jolie, que também fosse fácil de pronunciar em português e em inglês. E aí, eu fui estudando nomes e... É. Chegamos aí no nome Emília, que em inglês fica Emília.
Emília.
Ficou bonito também.
É, fica lindo. Nossa, os dois são lindos, em inglês e em português.
Você tem uma menina ou um menino?
Eu tenho uma menina, comigo. Marina. Eu não pensei muito nessa internacionalidade aí na hora
não,
de...
Não, mas aí a questão é que eu tenho trauma do meu nome.
Entendi.
Daí no, né?
Mas é um nome bonito mesmo em inglês, Marina.
É o que a gente pensou, assim. A ideia era a seguinte, a gente queria colocar todos os nossos filhos, se nós tivermos mais, com o nome de elementos da natureza. É uma brisa nossa. Então a Marina representa o mar, a próxima que vier vai ser a Estela, se vier menina vai ser a Estrela, e assim por diante. Cada um tem um raciocínio esquisito, né, na hora
muito
de fazer.
Muito legal, aham. Uhum.
Claro, é, perfeito.
Ô, Rafa, eu interrompi a sua apresentação, mano. Se apresente, please.
Bem tranquilo. Eu sou sempre o último aqui em casa mesmo, não tem problema nenhum.
Sempre as damas primeiro.
Sim.
Que é pai de menina, né? Então, meu nome é Rafael Novak e sou o criador, né, junto com a Mayara, criador do Bebê Língue, do método inglês de berço também. E a minha história começa desde quando eu era novo, na verdade, porque eu não nasci falando inglês, não fui criado bilíngue. Porém, os meus pais, eles falavam alemão quando nasceram. Só foram aprender português depois, na verdade, com 7 anos de idade, quando foram para a escola. E sempre ficou algo assim, porque eu ia na casa dos meus avós e eles falavam alemão, né? No dia a dia e tal. E eu, poxa, era legal isso. Então, depois, quando
mas
eu...
Mas a gente mora aqui no Brasil, em Santa Catarina.
Exatamente.
Vale lembrar isso, que as pessoas podem achar que a gente tá falando de fora.
Exato.
Falavam alemão, porque aqui, na nossa região de Santa Catarina, tem muitas famílias que vêm dessa descendência alemã e acabam falando alemão.
Exato. E você compreendia, Rafa, quando eles conversavam?
Não. Nada.
Nossa, imagino. É bem diferente do português.
Né? É frustrante, é. Então, quando eu me dei conta de que poderia ter aprendido o idioma alemão com os meus pais, eu poderia, mas eles acabaram não oferecendo, eu... quis ir para um outro idioma, vamos dizer assim, mas um pensamento muito de criança ainda, né? Então, o inglês era mais moderninho. Inclusive, o alemão, na nossa época de escola, era, às vezes, um motivo de chacota para muitos, né? Que falavam, porque é muito descendente de alemão aqui, então eles têm sotaque, então existia uma certa... Quem, sei lá, no segundo grau, ia estudar alemão, era um alemão batata. E quem ia estudar inglês era o pop, era pop.
Entendi.
Era
mais bem. Nossa, isso. Interessante.
Exato. Então, assim, quando eu realmente decidi estudar inglês, decidi estudar um idioma, foi o inglês. Sem muita consciência, novamente, né? Quando eu comecei, eu pensei, eu peguei um livrinho que estava na rua, jogado, eu abri ele, vi que era em inglês, e disse, cara, um dia eu vou aprender esse idioma. E aí...
Que idade? Seguiu, assim, quantos anos você começou a sua jornada do inglês?
Então, com 15 anos. Porque quando eu peguei esse livro, eu devia ter uns 8, 9 anos de idade. O negócio demorou para quicar. Eu não era um cara bom de idiomas, na verdade. Um cara ruim, inclusive. Só que, naquela época, então, quando eu comecei a estudar, aí fiquei um tempão, foram 4 anos estudando inglês no Brasil, escola regular, normal. E eu, assim, no começo eu não tinha muita dificuldade. Mas pro finalzinho... Era difícil para mim entender, como para muitos alunos, na verdade.
Sim, é um processo natural, esse final ficar muito insuportável, assim, né?
Exato. Só que, assim, eu queria fazer alguma coisa que desse grana, que desse dinheiro. Eu era office boy naquela época, eu estudava psicologia numa universidade aqui perto, já estava indo para o segundo ano.
Ah, cara, eu consigo ver bastante coisa de psicologia no trabalho de vocês.
Sim, exato. Eu gosto muito da área comportamental. É uma das que eu mais me identifiquei. Eu acho que traz um resultado muito rápido e você consegue analisar através aí do comportamento da pessoa in loco, vamos dizer assim, sabe? Então você consegue agir, vamos dizer, agir no resultado perante... Desculpa, agir no que causa o resultado que você quer ou não quer. Né? O estímulo maior ou menor. Eu lembro dos ratinhos ensinando eles a tomar água no laboratório. Então, era muito legal. Só que o que acontecia? Era estudante, fazia curso de inglês, vivia super ocupado e não fazia nada de dinheiro. E aí eu pensei, cara, eu preciso dar aula de inglês. Eu queria dar aula de inglês, só que daí, na escola onde eu estudava, eu falava, olha, teu inglês não é bom, você não sabe falar.
Nossa, aí, sinceridade, exato. Né?
Eu era muito ruim, na verdade, muito ruim de pronúncia. Eu não sou uma pessoa boa de ouvido, assim.
Eu me vejo, eu também não.
É, depois de 20 anos trabalhando na área, você fica bom, obviamente, uhum. Porque é muita insistência. Mas o pessoal acha, nossa, o Rafael é um cara que ama idiomas, é um cara que adora estudar idiomas, e eu não sou muito assim, eu gosto de utilizar o idioma, ele serve como ferramenta para mim fazer outras coisas, para eu fazer outras coisas. Então, na época, pensei, o que eu posso fazer para melhorar? E um sonho assim que eu sempre tive, e ficava ali, segundo, terceiro, quarto plano, né? Nem segundo plano, era realmente fazer um intercâmbio. E aí foi nessa época, com 20 anos, que eu fui fazer um intercâmbio, então, em Toronto, no Canadá.
Que legal!
E aí larguei psicologia, pedi para me darem a conta na empresa, e graças a Deus me deram, daí deu a grana para poder bancar isso. E aí fui morar com uma família canadense, onde era a Wayne, a Sally, e mais 3 crianças pequenas, e ia para a escola, então, durante o dia, das 9 às 3, estudava inglês, e depois, à noite, voltava para casa e ficava com a família. E era muito interessante porque... Depois de 2 meses, ficou muito claro que as mesmas coisas que eu fazia aqui no Brasil para estudar inglês, eu fazia lá, claro, com um tempo maior. Só que em casa é onde eu sentia que o inglês se desenvolvia melhor. É onde eu conseguia ter essa desenvoltura, onde eu conseguia colocar em prática toda essa questão do inglês. Resumindo um pouco essa história, que não é muito... É muitos anos, né, de história. Aí o que acontece? E depois voltei para o Brasil e aí comecei a lecionar em outras escolas, trabalhei por 2 anos com outras metodologias, até que eu abri a minha própria escola. E aí foi de 2003 até 2019, aí quase 20 anos, né? 16 anos na verdade, uma escola própria, onde eu tive a oportunidade de desenvolver muitas habilidades, inclusive de treinamento de professores, né, brasileiros, americanos, canadenses, da Índia. E, bom, você tem uma oportunidade gigante, assim, de trabalhar com vários métodos também, da Cambridge e de outras editoras também. Então, assim, traz muito conhecimento, assim, principalmente de métodos, né?
Sim.
Poder aplicar e colocar. E sem falar da experiência de fazer adultos falarem. Inclusive, a escola, anos, vamos dizer assim, nos 5, mais ou menos, últimos anos, ela aceitava crianças a partir dos 3 anos de idade.
3? E aí, 3 anos?
2, 3? Fazer mais sentido com o que aquilo a gente faz hoje em dia, entende?
Nossa.
E a gente via e aplicava a metodologia com essas crianças e o resultado era muito bom. Porém, se a gente for pegar a história de aprender inglês, a gente vai ver que, antigamente, se aprendia inglês na faculdade, depois se aprendia inglês na escola, no high school, né, no segundo grau, depois trouxeram para a 5ª série, depois veio para a 1ª série, o primeiro ano, e aí depois agora é creche, é escola bilíngue. A gente vê que a evolução do inglês é sempre trazer...
Para mais aí, jovem,
Exatamente. Isso é o meu pensamento de hoje, né? Vamos dizer assim.
Não, mas eu acho muito ousado ensinar inglês para quem não é alfabetizado, né?
Exato.
Esse é o desafio,
exato.
Né?
Pois é. essa era uma discussão que nós tínhamos, inclusive, lá na escola com os professores, que eles falavam que tinha que primeiro ensinar português para depois inglês. Só que eu não tinha bebê para poder fazer a coisa acontecer, né? Basicamente. Entendi. E eu discordava, obviamente. E aí, claro, tem professores de muito bom, a gente teve professores muito bons também que, querendo ou não, nesse meio profissional, tem coisas que você vai concordar, tem coisas que, de repente, você não vai concordar e ponto final, não é verdade? Só que quando a Jolie nasceu, bem, assim, de uma maneira bem natural, bem assim, eu sempre falo, eu nunca ensinei, 20 anos como professor de inglês, eu nunca ensinei inglês para minha filha como professor, nunca. Nunca parei para ensinar.
Só conviveu com ela.
Aprendeu por exemplo, né? Ela aprendeu por exemplos nosso aqui em casa, principalmente, e depois com o tempo com outras coisas. Mas, quando ela nasceu, eu pensei, poxa, eu não quero que ela passe pelo mesmo transtorno, pelos mesmos problemas, pelas mesmas dificuldades. E eu não quero que ela faça, sabe aquela, o negocinho do o ratinho anda, né?
Sim.
Faça esse mesmo trajeto que várias e várias pessoas, vários alunos, vários filhos, vem fazendo de tempos em tempos. Então, e depois, vai para uma escola de inglês, paga, tudo bem que eu tinha escola de inglês, mas assim, eu estou me colocando na posição de um outro pai, né?
Não, mas é muito diferente você ser alfabetizado em um outro idioma e você correr atrás depois de velho, entre aspas, exato, né? Depois dos 15.
E aí foi que eu resolvi criar a Jojo em inglês. Mas não foi algo assim, anunciado. Não foi algo assim, planejado. Nem aqui em casa. A coisa veio muito natural.
Assim, eu sempre dou um exemplo assim, como se fosse o filho de um... Opa, tem que ficar mais perto, né?
Não, tá bom, tá bom.
Como se fosse o filho de uma nutricionista.
É.
Você já sabe que o filho da nutricionista vai comer direitinho.
Sim,
então,
é verdade.
Então não precisa chegar, olha, meu filho vai comer os brócolis e nananana, e vai ter uma dieta assim, assim, assado. Ninguém vai se surpreender se isso acontecer, porque é meio que óbvio. E aqui em casa foi meio que óbvio. Sim, a gente não teve essa conversa assim, vamos criar a Jojo bilíngue. É.
Ah, então não rolou esse bate-papo interessante. Então, foi uma decisão, foi meio que algo natural que aconteceu.
Natural.
E isso, muito antes do Bebelíngua existir, do inglês de berço existir, era uma coisa interna, é nosso. Só que, depois, acabei ficando um mês nos Estados Unidos, estudando marketing digital, basicamente.
Legal.
E eu voltei, e a Jojo tinha 9 meses, né?
Ela ia fazer um ano.
Ia fazer um ano. 9 meses, um ano. Eu disse, e a Mai sempre foi muito uma boa comunicadora. Aí eu disse, tu vai ter um canal do YouTube, um Instagram, e tu vai mostrar, porque muita gente via a Jojo falando as primeiras palavrinhas em inglês e achava fofo.
Sim,
disse, fofo. E tu vai mostrar isso, tu vai virar YouTuber, e nós vamos ficar ricos com o YouTube.
Boa! Caramba, parece que tudo convergiu para que desse certo, porque ela é da comunicação, é boa com vídeo, você é o bom ensinando inglês, impressionante.
Exato. Nada premeditado, tudo assim, muito... Tanto é que ficar rico com o YouTube é meio difícil, né?
A única coisa premeditada foi fazer o YouTube, que não deu certo ficar rico.
Exato. E aí, foi muito engraçado. Então, a gente foi fazendo isso normal, só que o engraçado... E olha que eu fui lá estudar marketing digital e eu estava pensando em um curso para vender online. Basicamente, era essa pegada.
Sim. E
a coisa óbvia estava embaixo do meu nariz, literalmente, e eu não conseguia perceber. Os seguidores que começaram a pedir ajuda. Só que daí o que acontece? Eu fiz a coisa para a Mayara tocar, para ela fazer, entendeu? Não para eu.
O nosso intuito era só mostrar que era bonitinho.
Exatamente.
Olha
que legal. Só que daí eles começaram a pedir ajuda e aí começou a demandar da minha parte, na verdade. O cara que não gostava de câmera, não gostava de aparecer. E aí eu tive que me reinventar.
É difícil essa parte, né? É difícil.
Antes da pandemia, inclusive. E aí
sério? Então é recente, pô. Achei que...
Porque a Jojo hoje tem 6 anos, né? Então ela tinha um ano de idade.
Legal.
Na verdade. Então, e aí foi... E aí, pra começar nos primeiros passos, eu escrevi o primeiro e-book nosso, o Manual do Bebê Bilíngue, que era para ajudar os pais. Só que o e-book não foi suficiente para ajudar, e eles... demandavam mais, e aí o que a gente resolveu fazer, disse, tudo bem, não vamos lançar o e-book, nós vamos fazer o curso, e vamos ver se vai ser legal o resultado disso, se esses nossos seguidores realmente vão querer entender como criar um filho de maneira natural, né? Não educacional, fazer, não educação bilíngue, fazer criação bilíngue. E aí, obviamente, esses anos todos de experiência que eu tive com a escola, com métodos, ajudou a dar os primeiros passos com esse nosso curso, vamos dizer assim. E aí foi, excelente. Graças a Deus, a gente saiu com o pé bem direito, foi muito legal o primeiro, né?
É que não existia nada, né? Não existia nada.
Então, isso que eu fiquei pensando, vocês não tinham nenhuma base, nem tanto do método de ensinar bebê em casa, porque assim, eu lembro que até vendo o curso de vocês, eu achava que isso era chamado de metodologia, tinha metodologias diferentes. É, um pai fala um idioma, o outro fala o outro, aí você falou, Rafa, que é, na verdade, abordagem, né? São abordagens diferentes.
Exato.
E aí, na minha cabeça, eu conhecia só essas abordagens. Um pai fala um idioma, o outro fala o outro, mas eu achei que isso funcionasse muito lá fora. Um pai internamente falando e o outro na sociedade sendo alfabetizado, exato, né? Quando eu descobri que vocês fizeram tudo isso do Brasil, eu fiquei em choque, porque literalmente eu não sabia que era possível. E aí, falando do seu curso em geral, eu acho que é um nicho muito difícil, no sentido de que as pessoas nem sabem que é possível, né? Elas nem sabem que precisam do trabalho de vocês até encontrarem, né? É muito legal.
A gente abriu o nicho, né? A gente começou do zero. Foi o primeiro curso... Assim, eu não vejo um outro curso assim com o nível, o número de alunos que nós temos em outro lugar do mundo. Assim, sabe? Sinceramente, com toda humildade, assim. Eu também não vejo nenhum outro, vamos dizer assim, porque muitos querem vender curso, mas poucos se aprofundam na metodologia, que foi onde eu gastei muito tempo, inclusive, porque não saiu no primeiro ano da Jojo. O método inglês de berço, ele foi lançado quando a Jojo já tinha praticamente 3 anos de idade, e nós já tínhamos um número significativo aí de alunos, não só com base na nossa experiência, mas principalmente na dificuldade que os nossos alunos estavam tendo. E aí eu consegui entender como criar uma visão 360, e aí o próprio método em si, para você conseguir olhar o que é uma criação bilíngue, não uma educação bilíngue, criação bilíngue.
É importante
bilingue.
Falar sobre essa diferença, porque eu acho que muitas pessoas pensam assim, quando se fala, nossa filha é bilíngue, até hoje nos perguntam na rua assim, mas em que escola que ela estuda? E é diferente, a criação bilíngue é totalmente diferente da educação bilíngue. Então é como eu falar português com a minha filha em casa e ela vai pro colégio e lá ela tem aula de língua portuguesa. Então lá ela tá tendo educação, mas ela é criada por mim em casa. Mesma coisa em inglês. Ela é criada por nós em inglês desde bebê. Ela pode ir para uma escola, ela não vai, no caso, a nossa filha não vai para escola bilíngue, mas poderia ir, que lá seria educação.
Sim, é diferente de criação.
Mas a gente optou por fazer tanto a criação quanto a educação.
A gente fez os dois.
Aí dá um nó na cabeça do pessoal, né?
Mas o que dá um pouquinho, acontece? Confesso que eu fiquei meio confuso agora. Não, mas deu pra entender.
Além, vou te explicar então.
Tá.
Além de nós criarmos, eu vou dizer ela, porque eu tô falando da Jolie que já tem 6 anos, mas a Emília tá no mesmo caminho. Então, além de nós criarmos bilíngue, que é toda a parte afetiva, natural, falar com ela em casa desde bebezinha, normalmente, como se fosse o português, tanto essa parte a gente fez. E aí, quando ela tinha ali uns 2, 3 aninhos, a gente já começou com a educação bilíngue. Então, a gente começou realmente a ensinar, aí sim vem aquele ensinar as letrinhas, enfim, começar a meio que alfabetizar, sabe? E hoje ela já, posso dizer que ela é alfabetizada, porque ela já lê, tem as historinhas, a gente faz ali o material com ela, mas é diferente da criação.
Com 6 anos, ela já tem uma base nos 2 idiomas, até de leitura e tudo mais. Loucura, nem eu com 6 conseguia ler em português, que dirá em 2 idiomas, né?
Bem Mas legal. Sabe que ajuda muito, porque...
É, uma coisa complementa a outra.
É, ela faz muita transferência daquilo que ela sabe no inglês, ela consegue transferir para o inglês. Porque é só você imaginar português assim... É o contrário, né? quando a gente já era alfabetizado em português, a gente aprendeu inglês e a gente conseguiu meio que se alfabetizar em inglês também, assim. Não tão bem como se fosse de berço, né?
Sim.
Mas a gente consegue. E ela usa muito disso, aquilo que ela aprende no inglês, na parte de alfabetização, ela traz para o português também. Então, para ela com 6 aninhos, ela está assim, bem avançada e Nossa. Não foi nada forçado, é que é tudo muito natural. A gente sabe estimular muito bem o cérebro, aproveitar o que o cérebro da criança é capaz.
Exatamente.
Exato. E aí dá nisso.
Dá o estímulo que ela precisa. E é muito importante isso, porque muita gente acha que a gente, inclusive dentro do método, dentro do curso, eu trabalho muito isso, que a gente fala feito adoidado. Em inglês com ela, quanto mais falar, melhor.
O pessoal acha que é muita pressão, assim, que
muita
pressiona a criança.
Entendi. Exato. Então, sim, e não é nada
disso.
Já
vem comentários, assim.
A gente, inclusive, até bem, a gente até gosta de um ambiente que em casa é mais silencioso, até. A Jojo, hoje em dia, põe pra apavorar mesmo. Agitar o negócio, ela fala pra caramba, não sei o quê. Mas nós somos mais quietinhos. Inclusive com a Emília. A Emília tá com 6 meses agora, e pra gente ter momentos, assim, de ficar falando muito, assim, com ela, não tem, é muito natural. Só que eu sempre, e dentro do curso lá, dentro da nossa comunidade, eu também explico direitinho que o momento que você está presente, esse, ele vai ser 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. É ali que está a qualidade, o ouro que você precisa trabalhar. O resto é o tico e teco do bebê que vai trabalhar internamente e que vai fazer com que isso aconteça de verdade. E aí sim, com base nisso, da compreensão do bebê, da maneira dele pensar e analisar, é que nasce essa naturalidade que eu venho, né, falando tanto no método, que é você não ficar pedindo, exigindo que a criança fale inglês. Então, assim, a Jojo, ela fala inglês conosco livremente, nunca foi obrigada a falar português, nem a mãe, inclusive, foi obrigada a falar inglês, e nem português, né? Mas ela, assim, se ela viesse agora, ela viria conversando inglês com a gente. E isso é assim, onde a gente sai, onde a gente vai pra rua, se a gente tá com amigos brasileiros, e que tem bastante, inclusive, as amiguinhas dela, ela tá com 6 anos, vai fazer 7 anos, e ainda ela não sente a vontade de ficar falando português. E essa é a magia, eu acho. Porque você até pode ter um filho que entenda inglês e fale, mas a tendência é quanto mais a criança cresce, mais amizade em português ela vai ter, menos ela vai querer interagir em inglês.
Sim. Uhum.
Entende? Então, assim, às vezes ela tá com 3 anos de idade, 2, 3, 4, ela tá falando muito bem inglês, só que com o tempo ela vai... Se a criação bilíngue não for bem feita e você não entender...
A base.
Essa base, como ela é construída, a tendência é diminuir e se perder conforme a criança vai crescendo.
Nossa, entendeu? Então, eu queria dizer como que eu conheci o trabalho de vocês. Foi justamente pela escola bilíngue. Minha esposa estava grávida, estávamos prestes a ter bebê. Aí eu já comecei a pensar, como que minha filha será bilíngue? Porque eu não sou um cara que fala muito, eu sou meio quieto como vocês. Aí eu pensei, não vai ser possível eu falar com o bebê o tempo todo e ela crescer falando outro idioma. Então eu pesquisei lá, escolas bilíngues valem a pena? E aí eu caí no vídeo de vocês e a Mai estava dizendo que criou a Jojo. É, no Brasil, sem escola bilíngue, antes do tempo da criança ir para a escola, inclusive, já tinha conseguido resultado. E aí que eu descobri que isso era possível. E aí eu queria saber de vocês, principalmente da Mai agora, porque, Rafa, eu vejo que inglês é bem natural de você. Você trabalhou muitos anos com isso, então vem naturalmente. Mai, para você foi muito difícil no começo? Foi, tipo, lutar contra os instintos, assim, no sentido de doeu ter que falar inglês o tempo todo ou foi natural?
Não doeu, porque foi uma coisa... Primeiro que eu não... E é uma dica que eu dou para as pessoas. Eu não me pressionei com isso. Eu não tive aquela coisa assim, olha, eu quero ser como tal pessoa. E vou só falar inglês com a minha filha. Não, eu costumo dizer que eu fiz tijolinho por tijolinho.
Certo.
Então, e comecei com ela bebê, que faz uma grande diferença para quem não fala inglês. Porque começar com uma criança que vai te questionar, por que você tá falando diferente? Fala português. Aí eu acho que ia
entendi. Quando a criança já tem o português, é mais difícil assim, né?
Isso. E aí, como eu comecei quando ela era bem bebê... O que eu falasse pra ela tava bom. Então eu comecei ali cantando as musiquinhas que eu já conhecia e que eu fui aprendendo e falando aquelas coisas muito básicas que você fala pra criança. O cachorrinho, o gatinho, mostrando os bichinhos, aquela coisa toda. E isso eu fui aumentando. Não é que eu aprendi junto com ela, porque lógico que ela adquiriu o inglês bem mais fácil do que eu e bem mais rápido do que eu. Mas eu fui crescendo junto com ela porque foi aumentando o meu grau de dificuldade dia após dia. Então não foi uma coisa dolorida na hora, assim, pronto, mudei, agora eu só falo inglês. Foi bem aos pouquinhos, e eu tive esse tempo, porque eu comecei com ela desde cedo. E como eu te falei que eu sou formada em comunicação, e essa questão da comunicação sempre foi uma coisa muito simples para mim, que eu sempre uso um exemplo, que é... As pessoas normalmente chamam sabão em pó de Omo.
Sim.
Lâmina de barbear de Gillette, achocolatado de Nescau, essas coisas todas, né? Por que que isso acontece? Porque foi feita uma campanha, essas marcas fazem campanha, elas martelam tanto na tua cabeça aquilo ali, que isso ali vira um hábito, você começar a chamar dessa forma. Então, eu sempre tive isso com o inglês também. Eu fazer virar um hábito. Não é só cachorro, é dog. É dog. É dog. Todo dia. It's a dog. Dog, sabe? Todo dia aquilo ali. E isso foi se tornando natural pra mim. Assim como as marcas se tornam natural pra todo mundo e ninguém nem percebe que isso tá acontecendo. Isso dentro da comunicação a gente chama de signos. E aí ficou muito fácil. Não foi difícil, e as pessoas podem até achar que é brincadeira, mas é sério, gente. Não foi difícil, não foi doloroso.
Até porque foi bem gradual, né? Que nem você falou, bem não gradual. Foi tudo de uma vez, né?
Essa é a parte melhor que tem, é gradual. E como a Mai começou cedo, você realmente não sente. Eu digo assim, às vezes, quando a gente quer subir se o nosso objetivo, se é falar inglês fluente, se torna o Mount Everest, que é o Monte Everest, você não pode começar pelo Mount Everest, né? Então vocês vão começar a subir pelo menos as montanhazinhas perto da sua casa ali, alguma coisa. Porque aí vai tornar fácil. E sim, se você treinar, vai conseguir um dia. E não precisa ser... E aí que é a parte mais interessante. Porque quando... E isso é desde o tempo como professor de inglês para o aluno. Você está formado, chegou no nível avançado, agora eu sei tudo. Você quebra a cara.
Sim,
e vai,
totalmente.
Vai, em várias áreas você vai chegar e não vai conseguir demandar ou fazer tal coisa em inglês. Assim como é em português também. Só que em português a gente tem uma pressão menor para que isso ocorra. É, um bom exemplo eu sempre dou, se você vai no médico, se ele vai conversar com você, vai explicar qual o seu problema, normalmente às vezes com termos técnicos, mas se você chegar em casa e ter que explicar para o seu cônjuge o que o médico falou, você vai usar uns termos muito mais simples, simplificar bastante.
E transmitir a mesma ideia.
É o seu nível de português.
Sim.
Uhum. A mesma coisa em inglês. E os alunos de inglês, eles têm um sentimento que não acontece no português, que é, eu nunca vou ficar tão bom no inglês, e realmente, quanto mais eu vou, mais parece que eu não sei. Só que se você colocasse esse mesmo holofote no português, iria perceber a mesma coisa. E se você pegar um livro para ler, você vai entender. Agora, se você for querer escrever aquele livro, não vai normalmente conseguir. Então, as exigências que você dá, o peso que você coloca no idioma inglês comparado ao português, não é de igual por igual.
Verdade.
E o português é pior, no inglês é pior, porque isso vai te travando com o tempo. E no português já não existe e vai te liberando ou não vai te incomodando esse fator.
Você já então, viu que tem uma certa bagagem do idioma que funciona para comunicação, então não te incomoda, né?
Não te incomoda. E a Maia, ela teve essa sabedoria de vou até onde eu conseguir.
Legal.
E aí foi ótimo.
Perfeito. E vocês acham que se fosse só um de vocês, só o Rafa falando inglês e a Maia falando português, ainda assim funcionaria a criação bilíngue?
A gente conhece vários casos, inclusive os nossos alunos, a grande maioria.
A grande, assim, né? 60% para 70% é assim.
Só que eu sempre digo uma coisa, funciona. Só que depende muito da situação, sabe? Não é que vai funcionar para todo mundo, não é? A gente generalizar é complicado. A gente sabe que funciona.
Sabe que é possível.
Sabe que é possível, uhum. Exato. Mas já tem tanto português fora de casa, tanto português, eu vejo assim pela Jolie, hoje em dia ela vai, ela tem natação de manhã, ela tem o balé, ela vai pra escola, ela fica o tempo todo no português. Se fosse só o Rafa, tudo bem, ela ia falar inglês. Mas tem coisas que, às vezes, eu tô vivendo com ela, eu como mãe, e que às vezes o Rafa acaba não vivenciando tanto com ela e eu tenho aquela oportunidade. E eu sempre penso, por que não? Se eu tivesse perdido essa oportunidade, hoje, eu não estaria aqui conversando com você, falando que eu falo inglês, por mais que não seja um inglês super avançado ainda, mas é um inglês intermediário, né?
Posso
me considerar intermediário. Mas eu estaria lá naquele básico. Aquele básico de não conseguir montar frases. Exato. Então, por que não?
E outra, você hoje em dia vê o inglês com naturalidade, né? Acho que a maioria dos brasileiros vê o inglês como uma coisa... Ah, eu tenho que vestir um terno para falar inglês. Eu tenho que estar no meu melhor dia para conseguir me comunicar. Quando você trata com mais naturalidade, melhora, consequentemente, né? A confiança.
E sabe o que eu notei? Que teve um momento, eu não sei se vocês dois passaram por isso, mas eu, que aprendi depois de adulta e recentemente, tem um, parece que assim, ó, vai, palavrinha. Só que tem um momento que parece dar um, sabe, um plim, e tudo começa a se encaixar. Aí você não precisa mais querer saber como fala aquilo, como fala aquele outro, porque você dá um jeito de contornar a situação, porque Sim. você já tem vocabulário suficiente para falar de outra forma. Parece que dá um alívio, assim, você pensa, não, agora flui o negócio, sabe? Mas até chegar nesse ali...
É longo, é duro o caminho, né? Eu sempre falo pros alunos, você tem que saber falar o que é uma mesa sem usar a palavra mesa em inglês. Tem que ser Exato. Descritivo, né? Tem que saber chegar lá.
E no mundo da maternidade me aconteceu muito isso, porque era muita coisa que você não aprende, assim, do nada, assim, sabe? Ou fazendo curso de inglês, ou... É um negócio muito específico, é de maternidade.
Né, em curso e nenhum aí, tem berço, eu acho. Berço, enfim. Várias palavras
chocalho,
do mundo
chocalho. Chocalho, essas coisas assim. Não sabia. Pra criança, como que fala soltar pum? De um jeito fofo.
Legal. Sabe?
Então, várias coisas assim. E isso que o Rafa falou do material que a gente produziu ali, demorou tanto tempo pra ser produzido, porque... Quando a gente pensa assim, ah, criar um bebê bilíngue, a gente não para pensar quanta coisa tem por trás disso. Todo esse vocabulário que eu aprendi, quando eu te falo que eu tinha inglês básico, se for considerar, quando eu comecei a falar com a Jojo, eu tinha menos que o básico. Porque eu precisava falar coisas que no básico a gente não aprende, sabe?
Sim, entendi.
Então foi aí que se construiu todo esse material e a partir da... A primeira dificuldade que a primeira análise que o Rafa fez para criar o material foram as minhas dificuldades. E em seguida as dos alunos.
É. Perfeito. E a Jojo é legal, porque a Jojo ela serviu de estopim, né? Na verdade, para a criação do método e do vocabulário. Eu lembro quando a Jojo ia completar 2 aninhos de idade, que eu fui resolver catalogar o vocabulário que ela conseguia falar.
Certo.
Não entender, falar. Então, nos meus estudos, eu tinha visto... Isso aconteceu justamente através dos estudos do desenvolvimento da linguagem de crianças norte-americanas. E foi ali que eu baseei o método. E aí, eu via que as crianças, elas conseguiam, com 2 anos de idade, a média era falar 200 palavras em inglês. E eu pensei, nossa, deixa eu ver a Jojo. E ela ultrapassou as 400. E assim, para quem é professor de inglês, é muito fácil catalogar. Para quem não é da área, vamos dizer assim. Mas se você é um professor de inglês, se você tem aluno, já deu aula... Né, para um aluno em sala de aula, você sabe que intuitivamente, você sabe o aluno que precisa de mais apoio seu, que você consegue usar de instrumento, eu não sei, né, Jader, se você já foi professor de sala de aula e tal.
Nunca fui, acredita, só online, até hoje.
Só online, sim. É. Mas em sala de aula é muito legal porque você consegue, pô, você pode ter uma sala ali com 10 alunos, cara, e tu consegue mapear os 10 alunos, assim, é muito incrível.
Dá para sentir.
Então, para Juju era muito fácil catalogar essas palavras, era algo assim, para mim, eu fazia avaliação de aluno oralmente, conseguia colocar ele numa turma decente, correta, pro nível dele. Então, esses anos, assim, trouxe essa prática, né? Esse ouvido, digamos assim, clínico, para poder analisar o inglês de adultos, e ali, no caso, estava analisando o inglês da Jojo. Então, eu cataloguei, assim, num Google Sheets, bem simples, inclusive está dentro do método lá, dentro do curso, tá essa minha tabela, do jeito que eu deixei ela bagunçada, tá lá, cru, justamente para todo mundo perceber que não foi nada criado, assim...
Tem alguma palavra que te surpreendeu, que você falou, nossa, é por essa eu não esperava, essa palavra?
Pois é, surpreendeu bastante. Porque assim, eu quando eu terminei de catalogar, assim, digamos, 1 dia, 2 dias, já tinha mais de 300 palavras. Eu conversando, às vezes, e pá, saía mais uma. Eu ia lá, botava no celular, né? Tal, colocava mais uma, colocava mais outra. E aí eu, nossa, mas é muito vocabulário natural nessa criança. Ela fala demais para a idade dela. Enquanto o nativo fala só 200, ela fala 400, mais as palavras do português, que eu nem escuto.
Nossa, dizer, é verdade.
Tinha mais umas 200 ali. Então, você tem uma criança com domínio aí de, vamos dizer, de mais de 600 palavrinhas em português e inglês, você descobre ali que, pô, essa criação bilíngue, ela tem um fator muito legal, que não só faz com que a criança fale os 2 idiomas fluentemente, mas que realmente turbina o cérebro por uma questão cognitiva. Por uma questão de análise, de uma questão de saber se entender, saber entender o mundo, interpretar esse mundo fora dela. E aí que vem o poder da criação bilíngue, o que eu acho assim, a parte mais legal é justamente ter o que a gente escuta bastante, nossa, como são inteligentes os filhos de vocês. Eu acho que é legal porque a gente usa o idioma e ele é legal porque realmente ele precisa dessa interpretação. Mas muito se consegue também com outras habilidades, com música, crianças que estudam música, crianças que estudam artes marciais, na verdade. Mas o idioma, por uma questão de interpretar o que está no mundo, parece que ele é mais... Ele é um melhor, vamos dizer assim,
mais sabe? Palpável, dá uma abertura maior.
Mais perceptível, assim, de... dessa cognição de desenvolvimento da criança. Então,
legal.
Pra gente já valeu muito a pena, não só o fato.
Nossa.
Tanto é que a questão de criar a Jojo em inglês não é porque eu queria que ela falasse inglês fluentemente. Isso é muito interessante.
Ah, é uma boa pergunta essa. Qual o motivo, né?
O que eu queria é que ela soubesse pensar em inglês, raciocinar num idioma prático, rápido, de raciocínio. Né? E aí, por consequência, eu sabia que falar seria o básico, né? A parte mais fácil, na verdade. Né?
O pessoal acha que, assim, se eu aprender cadeira em português, o lugar dessa palavra está ocupado no meu cérebro e nenhuma outra palavra pode tomar conta desse lugar, né? Mas, que nem a Mai falou, eu enxergo assim, para criança, para Jojo, por exemplo, ela vê table e vê mesa da mesma forma, não há diferença, né? Para ela são, tipo, 2 formas diferentes de dizer a mesma coisa.
Eu interpreto da seguinte maneira. Eu acho que é muito interessante. Quando a gente fala de desenvolvimento da linguagem e depois educação bilíngue, é isso que acontece. A educação bilíngue, ela meio que tenta achar as gavetas certinhas para encaixar, para fazer sentido para a pessoa que vai querer estudar ou que vai pagar para a criança estudar.
Certo.
Sendo bem claro. Entendi. Correto? No meu pensar, quando você pensa em desenvolvimento de um bebê, você pode entender que as conexões neurais, elas se criam com multifunções, vamos chamar assim, com multissensibilidades. Então, a cadeira seja chair ou cadeira, ela está linkada com momentos, sensações, experiências que ela teve na infância e na vida dela, que quando ela olha para uma imagem de cadeira, ela associa como cadeira, se for numa situação em português, ou se fosse uma situação em inglês, seria chair. Então ela está acho essa palavra eu tomei errado no português, mas intrinsecamente ligada a outros sentidos visuais, em especial, muito grande, que torna isso natural. Enquanto quem estuda inglês leva isso só para o campo cognitivo, e aí você quer fazer as gavetinhas e que atrapalha para criar fluência, na verdade. Entende?
Faz todo então, sentido. Então é mais do que uma palavra, é uma experiência que ela teve com a palavra. Perfeito.
Tanto é que quando alguém chega e pergunta para ela, assim, primeiro, é óbvio que a Jojo fala inglês e fala português.
Dúvida que eu já tive, sabia? Sendo completamente honesto, eu pensava, será que ela aprendeu português? Porque eu nunca vi ela falando português. Aí teve um outro vídeo que eu vi.
Não, mas tem vídeo já.
Tem vídeo. Eu achei depois.
A gente percebeu essa dúvida das pessoas, então a gente resolveu fazer vídeos mostrando. Por que a gente faz mais em inglês? Porque esse é o diferentão do negócio, né? A gente mora no Brasil, se a gente postasse ela falando português, as pessoas iam dizer, tá, e aí? Qual que tem de diferente do meu filho?
Sim,
então a gente mostra mais o inglês. Mas enfim, aí, primeiro então, ela fala os dois, só pra ficar claro. E aí tem algumas pessoas que chegam e falam pra ela, Jojo, como que fala, sei lá...
Ah, grampeador em inglês.
Alguma coisa em inglês. Aí coloca uma, sabe, joga uma palavra solta. Daí ela fica assim, não sei. E a gente olha assim,
eles mentiram. Entendi.
Mas o que que acontece? Ela é pequenininha. Ela não tem esse negócio de ficar traduzindo. Se a pessoa jogar uma palavra sem sentido pra ela, ela vai ficar assim, o que essa pessoa tá falando?
Do nada, ela não teve nenhum visual ali também. Faz sentido.
Agora, se a pessoa falar assim, vai lá e fala pro seu papai que você tá com fome, que você precisa comer bolacha. Ela vai chegar pro Rafa e vai falar inglês, mas ela não vai traduzir.
Ela vai falar o sentido que
ela pegou aquele sentido, tô com fome, tem que comer bolacha.
Não é literal, não é palavra a palavra, ela vai transmitir a
ideia.
Nossa, é muito mágico isso, guys. Muito mágico.
Esse exercício que é legal para os bebês e toddlers fazerem, né, executarem isso. E os pais vão percebendo isso também. E a Mai, assim, exemplificou muito bem. Às vezes, para as pessoas que estão de fora, estão querendo entender, precisa fazer sentido da maneira que você consegue entender.
É muito racional,
só
né?
Que o fato, esse seu entendimento, muitas vezes, é limitado. E limitador, inclusive, para a criação bilíngue do seu bebê. E você, muitas vezes, eu entendo que, se você quer ter, de repente, o mesmo resultado, vale muito a pena você entender da maneira que a gente interpreta, ou que o método inglês de berço acaba interpretando, para você entender que a maneira que você foi aprender o inglês, ou adquiriu, às vezes, o idioma, é um pouco diferente, de repente, de uma maneira um pouco mais natural, um pouco mais, que dá um resultado muito melhor, que traz uma naturalidade, que traz um significado, uma facilidade, um alívio, sabe? Inclusive, dentro dos nossos encontros semanais com os alunos, é muito comum, às vezes, o pai vir e dizer, nossa, como o método tirou um peso do meu ombro, porque eu achei que tinha que fazer desse jeito e eu não estava dando conta. Aí, agora eu tô fazendo de uma outra maneira e está muito melhor, está muito mais leve, está muito divertido, não me estresso mais. E aquele Mount Everest, que era gigantesco, hoje em dia ainda é difícil, mas, pô, completamente possível de observação, completamente palpável, se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo. Então, é isso que eu acho legal. Porque, muitas vezes, esse encaixar que cada um quer... Eu vou fazer, mas tem que fazer sentido para mim. Às vezes você vai, sabe, não vai ter o resultado que você quer, porque se as coisas têm que fazer sentido para você, e que todo mundo já no Brasil, principalmente no Brasil, já fez e está assim...
Não está dando certo, claramente.
Empiricamente comprovado e testado que é falho. Senão, né? Há 20, 30, 40 anos atrás, menos 5% da população falava inglês fluente. Estamos em 2024, continua menos de 5% da população falando inglês fluente.
Exato.
Não é verdade?
Sim, é verdade.
Não preciso nem trazer um exemplo do que não funciona. Está aí na cara que não funciona. Eu não estou dizendo que não vale a pena estudar inglês. Isso é muito importante. Não estamos dizendo que a educação bilíngue não vale a pena. Mas se ela não foi equiparada com uma naturalidade, com uma experiência em inglês real, verdadeira e não recriada, não fake.
Nossa, verdadeiro não. Boa frase. Não recriada. É porque quando a gente é adulto, a gente modula situações... E não vive, de fato, né?
Exato. Se ela não for... Se não tiver isso aqui, esse outro se perde. A parte cognitiva você esquece com o tempo. Então, por exemplo, é muito comum em sala de aula eu querer criar uma atmosfera para que a pessoa, ela chegue, se apresente, não sei o quê, parará. Mas inconscientemente, o aluno sabe que isso é fake. Sim. Isso está sendo provocado. Se ele for para um aeroporto de verdade, pegar um avião de verdade, pousar num local que ele é obrigado a falar inglês, isso vai marcar, vai fazer sentido. Por isso que quando o intercâmbio cria muitas memórias, experiência de falar com nativo, mesmo aqui no Brasil, cria muita memória.
Sim,
genuína.
Nossa, excelente. Então, eu nunca tinha pensado nisso, é muito mais profundo do que educação.
É porque assim,
muito
a gente está falando de toda essa experiência cognitiva, interna, de todas as habilidades do bebê ou da criança também, do adulto, inclusive, de experimentar o inglês, entendeu? Então, precisa fazer sentido. Eu sempre coloco a conta. 20% estudando, 80% experimentando o inglês. Então, você Perfeito. Estuda 20% para experimentar 80%. Mas, Rafa, eu não tenho muito tempo. Então, diminui os 20% e faz... Eu não sei quanto é o teu 80%.
Sim.
Eu também não sei quanto é o teu 20%.
E cada caso é um caso.
Você precisa fazer isso acontecer, não é verdade?
E Nossa, com o bebê, que legal.
É muito fácil fazer isso acontecer. Eu acho que daí foi a mágica que a gente descobriu depois, né? Com os pais, inclusive com as outras pessoas. Que aquele pai que sempre precisava de alguém para treinar o inglês, o bebê tá ali, não fala ainda.
Treina com o bebê.
Entendi. E você consegue dar os primeiros passos e aí começar a se sentir seguro. Foi exatamente o que a Mai fez. Ela
Perfeito.
Se sentiu segura.
É, falando em voz alta com o bebê, né? Perfeito.
Exato. Perfeito. Ninguém cobrava dela. E aí, querendo ou não, depois de um ano fazendo isso, fica ou não fica fácil sem ninguém cobrar? Que é isso que acontece com o bebê, não é verdade?
Sim,
exatamente. O bebê exatamente. Vai falar quando ele... Eu sempre digo também outra coisa. Eu falo bastante, mas vamos lá.
Fica à vontade, cara.
A maioria dos pais acham, quando o assunto é inglês e a educação bilíngue, vamos dizer assim, que eles são responsáveis pelo desenvolvimento da linguagem do bebê ou da criança. E eu lamento informar, mas não é. Você é responsável pelas experiências que o seu bebê, o seu toddler, sua criança vai ter. Responsável pelo desenvolvimento da linguagem é o seu bebê, é a sua criança. Tanto é que ele vai falar quando ele quiser. E se ele quiser. E biologicamente, quando ele estiver preparado. Porque se ele estiver mais preparado para desenvolver funções motoras, o cérebro vai dar ênfase maior para a parte motora, menos para a parte de linguagem. E quando ele sentir e tiver uma experiência, um ambiente propício para desenvolver a linguagem, ele vai desenvolver a linguagem. O que eu quero dizer, um pai consciente sobre o desenvolvimento da linguagem, seja em português, seja em inglês, é muito melhor para criar essa criança sem atrito, sem desperdiçar energia e tempo em momentos que a criança não está propícia para o desenvolvimento da linguagem dela. E são micro momentos, isso é importante. Então, você conhecer isso, explorar isso, te traz ferramentas, assim, é você ter as ferramentas que você precisa no momento certo para agir. Porque não adianta você ter ferramenta e não saber o momento certo de agir. E como a criança cresce, as ferramentas vão mudando conforme a idade vai aumentando, conforme o nível de inglês que o pai precisa vai mudando também. Então, tudo isso você precisa orquestrar. Né? E aí que o método inglês de berço é muito bom. Essa visão 360 te mostra quem, quando, onde, porquê e assim por diante. E
o que legal. Também. Então eu imagino que os desafios de hoje com a Jojo estão muito mais difíceis, né? A comunicação em inglês. Eu tenho uma pergunta. Ela já corrigiu vocês em algum momento no inglês de vocês?
Já.
Ah, peraí, porque me corrigir, aí vocês não vão achar. Tipo, a mãe ela corrige, porque a mãe acabou de dizer que tá no inglês intermediário. Agora o negócio, que até eu fico espantada, ela quando corrige o Rafa.
Pois é.
Porque ela tem experiências com 6 anos de idade, ela tem experiência. E aí que é muito bom para os pais, que eu sempre digo assim, né? Às vezes o pessoal que tem nível de inglês avançado realmente precisa descer do salto, vestir as sandálias da humildade.
Nossa, precisa de humildade, tem razão.
Exato. Porque assim, por mais que você seja o bambambam, 20 anos de experiência, eu tô falando de mim, né? 20 anos de experiência, papá, não sei o quê, ela com 6 aninhos de idade está fazendo coisas que eu não estou fazendo. Normalmente eu estou trabalhando, ou no caso estava estudando outras coisas. Ela está fazendo, escutando, absorvendo, experimentando o inglês de outras maneiras que eu nunca tive a oportunidade de experimentar quando criança. E aí, para os pais, mesmo para o pai de nível de inglês básico ou intermediário, entender que o seu bebê, entre 3 meses de idade e 9 meses de idade, consegue escutar muito, mas muito melhor do que você.
Em que sentido? De prestar mais atenção?
É questão de discernimento da pronúncia, discernimento da sotaque.
Ele tem uma audição mais aguçada.
Exato.
Porque você tem que pensar assim, ó, quando o bebê tá lá na barriga da mãe, ele pode nascer em qualquer lugar do mundo.
Certo.
O ouvidinho dele vem pronto para qualquer fonema.
Exato.
Ah, nossa, perfeito.
Só que quando ele é exposto, por exemplo, só ao português, o cérebro é inteligente. O cérebro vai gastar toda a energia dele para o português para adquirir aqueles fonemas.
Ele vai otimizar.
Chega num determinado momento que ele vai pensar, o cérebro vai pensar assim, pronto, era isso que ele precisava, agora eu vou economizar minha energia. Não precisa mais desses fonemas aqui. Aí a criança que ouve desde de bebezinho o inglês, ela vai adquirir esses fonemas do inglês também. Excelente. Quando passa esse período ali, é por isso que nós adultos...
Por isso que a gente não sabe falar o TH, essas coisas, né?
É. Que a gente não ouve. Ou várias outras coisas, assim. A gente tá falando inglês,
Pen, pen.
É, as vogais, pen, né? Sim,
aqui o embaixo, então, é o que a Mai falou, é exatamente isso. É, então, assim, o seu bebê, o seu filho, ele tem uma capacidade de comunicação melhor do que a sua.
E aí falta, às vezes, humildade pro adulto reconhecer isso, né? É. E aí eu tava pensando, enquanto você explicava, Rafa, que a gente é muito imediatista. Então, às vezes, a gente tá meio que tentando se comunicar com o bebê e não vê ele respondendo, acha que não tá dando certo, quando o resultado virá depois de anos, né?
Sim. É a receita do desastre. Sim. Né? Porque é muito imediatismo. Não tem como. Você... Eu sempre falo, pessoal, é difícil, porque muitas vezes, hoje em dia, é assim, vamos do ponto A para o ponto B. Você precisa ter um método que leve a pessoa do ponto A ao ponto B. Mas o meu ponto B, na verdade, o aluno não entende que, na verdade, é quase um ponto Z, porque até a criança crescer, desenvolver, não sei o quê. Sim. Então, ele precisa identificar o ponto B. O que seria o ponto B, né? Dentro de um método inglês Berstein, a gente, hoje em dia, consegue identificar e consegue passar para os alunos, certo, lá. Para o adulto, entender o que ele está fazendo. E aí o que acontece dentro da nossa comunidade é como os alunos eles podem postar vídeos interagindo com os seus filhos em inglês. Semanalmente eu analiso esses vídeos. E é legal falar nisso, porque foi dali que nasceu o método e muita informação que nós temos, por observação empírica, observação real dos alunos fazendo isso. Então, nesses vídeos eu analiso como o pai está experimentando o inglês com o bebê, com o filho. Como é que ele está agindo com o bebê ou com o filho em inglês. E aí eu capto muita coisa que... ou estimula ou não estimula, coisas que atrapalham, o jeito do pai falar, tá falso, tá fake. Então, com isso, vamos dizer assim, essas observâncias, os pais de hoje em dia conseguem ver esses mesmos pais interagindo em inglês com os bebês que não falam ainda. O bebê tem 3 meses, 4 meses, e tem um vídeo do pai interagindo com um bebê de 4 meses em inglês. Aí, tá, mas tem alguma coisa para ver? Tem muita coisa para ver. Porque o que você quer nessa... O que você quer durante esses primeiros meses do bebê, 3, 4 meses, 6 meses do bebê, é que ele produza sons. Você precisa estimular o seu bebê, em inglês, a produzir sons. E aí é o som que o bebê quer fazer. Você identifica e você estimula. E com base nisso, é o fundamento para as primeiras palavrinhas saírem em inglês. Ou em português também.
Que legal. A primeira palavra que a Jojo falou foi em português ou em inglês? Vocês lembram?
Inglês.
Foi em inglês?
Foi ball. É que ela confundiu. Ela era bubble, só que ela chamava ball quase pra tudo,
era,
entendeu?
Ball e bye bye.
Bye bye. Mas era
porque a nossa secretária aqui, o nome dela era Bel. E ela insiste.
Nossa, o bebê tem uma facilidade com B, né? A minha fala uns sons com B também. Legal.
Mas ela falava, eu brincava, né? Porque ela tinha, meu Deus, a idade da Emília, e ela falava assim, girl.
Nossa.
Aí eu dizia que ela falava girl. Que ela legal. Igualzinho. Só que eu sei que ela não tava falando, obviamente. Mas era engraçado porque ela produzia, né?
Não, já é um som não tão natural pro português, né? É um som mais aqui embaixo, sim, né?
Tanto é assim que a gente tem vídeo, quando ela começou a falar, vamos dizer assim, em português, em algumas... situações que a gente observou e que ela tinha sotaque americano no português dela. E é impressionante.
Nossa.
Porque a gente, assim, a gente já morou, a gente ficou visitando o Texas durante 3 meses, um pouquinho menos, né? Orlando e Texas. Tirou férias, vamos dizer assim, férias grandes. A gente resolveu tirar.
Eu vi um vídeo, vocês colocaram ela numa creche por um tempinho?
Exato, creche particular. A gente levou ela para uma creche particular para ela ter essa experiência com outras crianças falando inglês. E ela tinha 2 aninhos, né?
E foi lá que ela descobriu que ela era bilíngue.
Exato.
E ela conseguiu se comunicar de boa, como?
Não, você não chegou a ver essa história, né? A gente foi ali, quando a gente estava em Orlando, eu não sei se foi antes ou depois de ir para Disney, a gente entrou em contato com uma empresa que mandava as princesas visitar as crianças em casa. E a Jojo tinha 2 aninhos e meio. Até então, ela falava inglês em casa e português na escola aqui no Brasil, na creche que ela ia. Mas ela não tinha essa noção, assim, eu falo inglês e português. Ela não tinha noção.
Para ela era uma coisa só, entendi.
E aí, a gente, né, lá em Orlando, a gente convidou essa empresa para mandar a princesa lá. E a princesa foi vestida de Ariel. Só que ela é brasileira, a atriz era brasileira. E aí, quando ela chegou, eu falei, você pode falar tanto inglês quanto português, que a nossa filha é bilíngue, ela vai entender, tá? E aí, ela chegou já na porta, viu a Jojo e já chegou falando, acho que ela chegou falando inglês. É. Enfim, não sei exatamente qual foi a ordem das coisas, mas digamos que ela chegou já falando inglês. E ali foi conversando, só que a gente não tem o costume de misturar os idiomas aqui. Pra Jojo sempre era inglês com os pais e o português era fora, com avós, com os professores da escola. É. Só que essa princesa, Ariel, resolveu falar português e inglês. Acho que ela esqueceu que a Jojo falava português em algum momento e ela começou a trocar o idioma. E aí a Jojo olhou e ela falou, mami, ela fala como eu?
She's bilingual.
Aham.
Uhum. Ah, que legal.
Daí ela entendeu e eu peguei, e aí foi o pulo do gato, que eu aproveitei esse gancho pra ela entender que isso ali era algo muito legal e especial.
Superpower. Que legal.
Eu falei, tá vendo, Jojo? Você também é uma princesa. E esse é o seu superpoder. Você fala inglês e português igual a princesa Ariel. Pronto.
Aí. Nossa,
ela... Dali em diante, ela entendeu que ela era bilíngue e que isso era uma coisa muito legal. Então, eu acredito que, e a gente sempre bate nessa tecla, né? Que é o superpoder, nananana. Ela não tem vergonha de falar inglês, porque eu já vi casos, não do inglês, mas tinha um casal de amigos nossos que eram alemães, e o menino tinha vergonha de falar alemão perto dos amiguinhos. Porque, né, era diferentão e tal. E a Jolie não tem.
Não tem também.
Fala naturalmente os dois.
É.
E pra ela é natural, ela não... É uma pergunta que eu tenho é... Vocês acham que ela tem uma preferência hoje de idiomas? Ela prefere falar mais um do que o outro?
Ela prefere inglês, né?
Uhum. Ela prefere inglês. Que interessante.
É assim, é dela. Só que ela prefere inglês, entendeu? Eu acho que foi bem... Eu acho que, sabe assim... Quando a gente diz assim, a memória da comida, às vezes é da avó, é da mãe, na verdade, comida da mãe.
É.
Então, assim, essa mesma coisa acontece como muitas famílias aqui no Brasil só criam filhos monolíngues, então não se dá essa atenção. Não tem uma outra opção, na verdade, né?
Sim, não tem outra opção.
Mas a Jojo, ela tem essa memória afetiva em inglês. E aí que faz a diferença, e por isso ela prefere.
Que legal, é muito mágico. É muito mágico, não faz sentido assim na minha cabeça. É, não fecha os números, assim, é muito doido, é muito legal.
É. Tanto é que é uma coisa bem legal que a gente tava falando de questão de escola bilíngue, não sei o que você, inclusive, nos conheceu procurando.
Sim.
Às vezes as pessoas acham que a gente faz isso e a gente é contra a escola bilíngue. Não, gente, a gente não é contra, a gente não tá aqui para dizer para não colocar o seu filho na escola bilíngue. Mas, às vezes, os pais transferem toda essa responsabilidade do filho aprender inglês terceirizando, colocando numa escola.
Sim.
E aí, já vieram pessoas nas nossas redes sociais, assim, mas eu trabalho numa escola bilíngue, eu tenho alunos que falam inglês fluente. Só que você sabe a história desse aluno? Às vezes é um aluno que tem familiares que moram fora, é um aluno que tem condições de viajar várias vezes para fora, que vai para Disney duas vezes por ano, que tem uma convivência a mais, que já tem um estímulo diferente em casa, alguma coisa assim.
E que tá tudo certo.
E que tá tudo certo. E daí essa criança realmente, ela tem um melhor desempenho com o inglês. Mas não são todas. Aí a pessoa querer jogar toda essa responsabilidade na escola é complicado. Se você já levar uma criança que é criada bilíngue para a escola bilíngue, olha o boom que você vai ter.
Melhor dos mundos, sim.
Eu sempre me preocupo um pouco com essa questão de mágica, porque às vezes as pessoas acham que é muito fora da casinha.
Desculpa o termo, mas é que eu vejo como se fosse um negócio assim, sobrenatural mesmo, sabe?
Exato. Eu acho que isso que é importante colocar. A gente é aqui... Eu acho que a internet deixa as coisas um pouco complicadas para tomada de decisão para algumas pessoas. Mas assim, a gente é aqui em casa o que vocês conseguem ver ali do outro lado. É a gente do jeito, sem pôr e nem tirar. A gente não faz de conta que fala inglês, a Jojo não faz de conta que fala inglês.
Até porque daria para transparecer assim. No vídeo, né? Daria para ver que a pessoa tá
posando ali. Né? E assim, a gente tá também um bocado de tempo, 5 anos, acho, com vídeos ali, e dá para ver todo o nosso histórico ali. Então assim, a gente não vem trazer algo e assim, não existe uma pílula mágica, mas isso é algo que vai fazer você aprender extremamente. Vai ser fácil essa trajetória. Cara, mas fácil não vai ser, mas que vai ser muito recompensadora vai ser. Vale cada... Os meus alunos, eu digo, você pagaria o triplo para ter essa mesma experiência e passaria pelo mesmo, né, 3 vezes mais difícil, você faria de novo, os pais falam. Meus alunos falam, faria sim, para mostrar o quanto é bom. E eu entendo que muitas vezes é tão fora para algumas pessoas entender, mas... eu acho que é muito importante, porque quando eu saí do Brasil e quando eu retornei depois de 1 ano para o Brasil, eu pude notar como a gente vive em bolha, sabe?
Sim, é verdade. Mas acho que é até uma questão de parâmetro, assim. A gente tem, hoje em dia, quem está ouvindo aqui conhece vocês como referência. Mas acho que só vocês, assim, não tem ninguém na convivência deles que conseguiu executar a mesma coisa. Então, saber da possibilidade já é um negócio gigantesco, que todo mundo vai pesquisar, vai se aprofundar, né?
E E o detalhe disso que você falou agora, é possível. Se você tem nível de inglês básico, é possível
fazer... Ai, que bonitinho.
Would you want a tiki? Come.
Hello, guys.
Let me close your belly.
Que bonitinho.
E é assim que funciona. Tá vendo? A gente tá com ela aqui, aí eu já automaticamente falo inglês com a Mai.
Já mudou, né? Automaticamente, já não foi pensado,
muito
né?
Automático. Muito assim. E é legal porque assim, eu não falei pra... Ah, pra provar que eu falo... É assim que a gente age, sabe? É assim que a gente faz na frente dela. E é assim, ó. Eu falo português com você, eu ia falar português com nossos amigos, dessa maneira que nós estamos fazendo agora. Assim, dessa maneira acontece aqui em casa... Quando a gente sai com os amigos, assim, exatamente dessa maneira.
E aí, quando você direciona a fala a ela, já muda para inglês.
Para entender. Ou quando é direcionado a ela, é inglês.
E hoje em dia, a Jojo ajuda bastante, né? Vocês a se comunicarem em inglês demais. Com a bebê, né?
É muito massa.
Nossa,
é
que legal.
É muito bom ver a Jojo interagindo em inglês, porque é mais um que soma, sabe? É mais um. É, tanto é que, às vezes, quando as crianças em si, quando é, por exemplo, gêmeos, coisa e tal, crianças muito parecidas com a idade, aí os pais precisam dar mais trabalho.
Nossa,
principalmente imagina. Se um deles já fala português. Se um deles já fala português. Porque aí, querendo ou não, chama muita atenção da criança, do bebê, sabe? A criança mais
sim.
velha.
Entendi.
Ou uma outra criança também. Agora, a Jojo, graças a Deus, a gente criou já em inglês. Ela já interage em inglês e chama atenção pro inglês. Então, é mais uma.
Se a Jojo já deu muito certo, pensa só a Emília. Porque Nossa. A Jojo, na época, só tinha o Rafa, que era muito bom no inglês. Eu... Tava tentando.
Ah, uma dúvida, era... Rafa, você tinha bastante, assim, você ficava bastante em casa pra ter bastante acesso a Jojo?
Então, foi, o que aconteceu é, naquela época eu tinha escola, então eu administrava a escola e tudo mais. Então, era de manhã, eu ia pra escola, de manhã eu ia pra escola, trabalhava, à tarde elas vinham pra escola pra ficar lá com a gente.
Legal.
E aí eu continuava trabalhando, mas daí tinha os professores, secretárias e tudo mais. Então, vivia num ambiente bilíngue. Inclusive, a Jojo era com 1 ano e meio... assim eu lembro dela, na recepção, iam as crianças de 3 anos pintar, ela com 1 ano e meio, eu acho, ela conseguia segurar o lápis e imitar as crianças de 3 aninhos pintando, assim, do tipo, ali em pezinha, na mesinha, riscando, junto, e pegava bonitinho, mais bonito que hoje, inclusive, naquela época, o lápis. Então, assim, novamente, era experiência. Então, assim, era um ambiente bem bilíngue, entendeu? Tinha
Legal.
Os professores também, falavam inglês e tal, mas assim... Tinha, assim também tinha as secretárias que falavam português, os alunos, as crianças que falavam português com ela. Eu não fui um determinante para que isso acontecesse, a não ser a pessoa que era a mais, assim, vamos dizer, servia de referência, né, para a Mai, uhum. Para poder ter essas experiências com a Jojo. E também, hoje em dia, depois, para o nosso... Eu acho que isso é importante, muitas vezes.
Mas ela não tinha
vezes.
Nem de longe a mesma experiência que a Emília
está
tendo. Porque é isso que eu ia dizer, hoje em dia a Emília tem você, tem mais tempo... Eu com o inglês muito melhor e tem a Jolie. É. Então, assim, e a Jolie já deu muito certo, mesmo não tendo sido assim. Aí eu
penso... Sim. Não, e outra, vocês têm mais experiência agora do que na época
muito
da Jolie.
Muito mais, né? A Jolie foi o estopim. Então, assim, aplicar um método... na verdade, foi interpretar aquilo que a gente fez, interpretar o que os nossos alunos estavam passando para o método, tudo isso por conta da Jolie. Ela, a gente testa hoje em dia. Então,
Sim.
hoje em dia, quando eu estou falando que... O seu objetivo com 6 mesinhos de idade é fazer com que ela faça sons, barulhos, para estimular a corda vocal, para estimular a sonoridade, a verbalização. Eu faço com ela e posso, inclusive, dentro da comunidade, as minhas interações com a Emília, entendeu?
Ah, que legal. Muito bonitinha.
Então, e aí é isso que a gente... Então, a Emília, hoje em dia, seria a segunda prova, né? O segundo cheque. Check.
2.0, sim.
Do método e coisa e tal. Mas, novamente, muito, muito assim... Muito, é muito tranquilo o que a gente faz. Eu vejo para muita gente, novamente, parece ser o Mount Everest. Eu não consigo falar Monte Everest. Parece ser o Monte Everest, mas não é tão difícil quanto parece. Não é. O mais difícil, sabe o que que é, Jade?
Acho que a palavra-chave aí, vendo de fora, é vocês tiveram muita disciplina, extremamente disciplinados, né?
Exato.
É o mais
fazer difícil. O simples todo dia. Exato. Essa é o mais difícil.
Imagina.
É simples fazer todo dia, mas você tem que fazer todo dia.
É que nem então... emagrecer, né? Eu sou um cara que sofro com essa área, porque eu sei o que é pra fazer. É comer bem, se exercitar. No papel é simples, mas eu não tenho tanta disciplina. E é a disciplina que vai fazer você chegar lá, né? Em todas as áreas, né?
Mas, olha, é igual quando você quer ler um livro. Poxa, eu não consigo terminar de ler um livro. Então, cara, se tu ler todo dia, se obrigar a ler todo dia uma página só, uma página, você não precisa mais ler que uma página, mas você não pode falhar um dia, você vai conseguir ler um livro. Vai. E aí não importa o tempo que você vai levar. Porque muita gente quer se basear em questão de viu a gente, achou legal, mas as pessoas acham, ah, não, mas Rafa, é muito fácil para você. Muito bem, então vamos pegar há 20 e poucos anos atrás, no ano de 2000, eu fui para o Canadá, banquei e fiz tudo sozinho. Antes disso, já estudava 4 anos. Depois, fui professor 2 anos, mais escola, mais uns 16, 17 anos de escola. Você acha que foi fácil?
Ah, é fácil vendo hoje, né? Como tá o resultado.
É fácil vendo hoje, claro. Mas Sim. Eu comecei fazendo o básico para a minha situação, para a minha realidade daquela época.
Perfeito.
Então, não quer dizer que hoje em dia é fácil para mim e tá tudo certo. Porque eu tive os meus perrengues lá no início, né? Não é verdade?
Perfeito.
E agora, é uma coisa que eu sempre falo. Jader, se os seus pais falassem inglês, independente do nível que eles tivessem, se os teus pais falassem inglês, um dos dois... falar só um, vamos dizer até na pior hipótese, só um deles falasse inglês nível básico para intermediário. Você gostaria que ele tivesse te criado de bebê bilíngue?
Sem dúvidas. Eu acho que não tem ninguém que responderia não para isso, é impossível, né?
É simples. Então por que você vai deixar de fazer, mesmo independente do seu nível de inglês, independente da sua vontade, se você tem isso internamente em você, por que você não expõe para o seu bebê? Não é difícil se você pensar nisso, entendeu, Jader? Sim. Porque assim, ó, comer, dar
é
de comer...
É o superpoder que está passando para ele.
Todo dia vai ser a mesma coisa. O café da manhã, você vai usar o mesmo vocabulário sempre em português. Uhum. Se você usar em inglês, pelo menos é diferente daquilo que você já estava acostumado. Saiu da sua zona de conforto, daquilo que é normal para você.
You don't want this anymore? Eu tenho uma pergunta mais ampla. Eu sei que vocês tiveram suas motivações de criar inglês. Porque você falou que seria legal ela pensar no idioma mais prático e tudo mais. Mas para aquelas pessoas que não entendem a importância da criança ser bilíngue. Por exemplo, esses dias eu estava no TikTok, alguém estava comentando sobre uma escola de inglês e alguém comentou assim, mas por que não coloca a criança num curso de inglês? E alguém respondeu, não, é muito diferente criar bilíngue do que colocar num curso em inglês. Então isso me fez pensar que várias pessoas não sabem a importância de um bebê ser bilíngue. Vocês conseguiriam dizer algumas razões legais?
É tanta coisa, as pessoas acham que é pouca coisa, né? Mas tem tantos motivos. A primeira pergunta que eu faço pra pessoa é, por que não?
Sim.
Por que não criar bilíngue? Ninguém consegue responder aí o por que não. A criança que é criada bilíngue tem uma facilidade muito maior, porque até os 3 anos de idade, ela tem tanto a audição quanto a fala, tudo, a gente tem até um gráfico no site, que se alguém tiver curiosidade, pode até dar uma olhadinha. O pico do desenvolvimento é muito maior até os 3 anos de idade. Então, por que deixar para uma escola que vai fazer isso? Como eu falei antes, a gente não tem nada contra as escolas, mas é que é totalmente diferente de criar bilíngue. Uhum. Para que deixar para fazer uma coisa que vai ser mais difícil, que você vai ter que investir muito mais, e que você sabe que nem sempre vai dar o resultado que se tem na criação bilíngue. Na criação bilíngue, a gente sabe que funciona.
E pode não dar certo também, né? Escola bilíngue pode não dar certo.
Pois é. Então, se você pode ter os dois, beleza. Mas se você... for escolher um, eu escolheria Sim. criação bilíngue. Uhum. Porque além de a criança saber falar os dois idiomas, a parte cognitiva dela é muito trabalhada. Tem até uma pesquisa que foi feita que a doença de Alzheimer, para pessoas que foram criadas bilíngues desde bebês, o Alzheimer pode ter uma, não é prevenção, mas ele é retardado em 5 anos. Tipo, a chance de você ter dessa pessoa criada bilíngue desde bebê pode ser diminuída em 5 anos. Consegui explicar?
Ficou claro, sim.
E também a questão do raciocínio, da empatia, como você disse antes, para ela, mesa e table, para aquele objeto, para aquele signo, ela pode chamar tanto de mesa quanto de table. Para ela não é só uma coisa. Uhum. Se você falar, isso é green, ela vai dizer, aham, isso é green, isso é verde. Então ela se torna mais empática, ela entende que nem sempre isso... tem só um lado, pode ter os dois lados, entende?
Perfeito, perfeito.
Inclusive, em caso de acidentes, a gente já viu casos, as pessoas tiveram um acidente, bateram a cabeça, esqueceram o idioma, um dos idiomas, mas conseguiram se comunicar no outro idioma. E graças a esse outro idioma, a pessoa conseguiu se comunicar, mostrando mais uma vez como as coisas não são tão assim, tipo, onde está o table, está o chair.
Sim, lugares diferentes do cérebro.
Exato. Outras áreas do cérebro são ativadas quando você, né, na verdade... é tudo muito complexo ali, na verdade. Sim. A construção, como ela é feita, eu acho que, sinceramente, pensando assim pelo lado psicológico e biológico, essa construção é muito igual a fingerprinting, como é que chama?
Impressão digital.
É igual a impressão digital. Então, se você for querer... claro, O cérebro tem os seus pontos, entendeu? Mas se você for analisar lá dentro, a maneira que a pessoa grava a sua experiência é diferente de uma da outra.
Sim, verdade, verdade. Então, fora falando em aspectos assim do futuro, não que a gente crie nosso filho pensando no trabalho que ele vai ter no futuro, mas sendo uma pessoa bilíngue, ele consegue ter chance de ser muito melhor sucedido na vida, né? Em várias opções.
Até hoje em dia... quando a gente fala de questão de desenhos que a Jolie assiste, as pessoas falam assim, nossa...
Deixa eu pegar um brinquedinho pra ela.
Mas ela não... Vocês não deixam ela assistir o Mundo Bita?
Olha, eu adoro o Mundo Bita.
Então, e as pessoas, coitadinha, não assiste o Mundo Bita. E aí eu olho e penso assim, mas coitadinha do seu filho, que não conhece a Miss Rachel.
Boa.
Miss Rachel. Não conhece o Blip na versão original, que tem que assistir dublado. Que não conhece... tudo que tem em inglês, australiano, que não é só Estados Unidos, é australiano, sim, é canadense, é o Super Simple Songs, a Katie. Então, as pessoas, às vezes, olham com um olhar de coitadinho pro bebê que tá ouvindo inglês, que vai misturar, que vai confundir, que vai não sei o quê. Tantos mitos sem nenhum fundamento que limitam a pessoa a entender o que realmente o bilinguismo traz e que é bom, que é ótimo, que é maravilhoso.
É verdade.
As pessoas vêm com esses mitos que tiram das suas próprias cabeças, porque não tem nenhuma pesquisa que diga bilinguismo atrasa fala, bilinguismo, não. Isso é tudo história.
Esse é um ponto que eu já ouvi falar, já ouvi contestarem se atrasa a fala do bebê.
E aí não, eu te digo, uma criança monolíngue pode ter atraso de fala.
Pode.
Inclusive, o bilinguismo e entender sobre o desenvolvimento da fala, sobre o bilinguismo, entender sobre o método inglês de berço, ele, na verdade, ajuda a identificar se... criança pode ter a ouvir, a desenvolver o atraso de fala, inclusive. Porque, claro, você está muito mais consciente para o desenvolvimento da fala da criança. Quando você cria uma criança bilíngue, de maneira correta, você está observando, você está escutando, você está dando atenção. Quantas crianças que têm atraso de fala, e me arrisco a dizer, muito dos atrasos de fala não é atraso de fala, mas é falta da atenção dos pais.
Falta de estímulo.
Falta de estímulo dos pais para fazer com que a criança fale. Isso assim, eu passei na minha família, com meu irmão mais novo, com 3 anos de idade começou a falar.
Nossa!
E não é bilíngue também, exatamente. Então assim, demorou demais para ele falar. Por quê? Porque às vezes os pais, né, infelizmente, não têm o conhecimento, não têm... nem a prática, né? Nem como exercitar isso no dia a dia, porque trabalham, e aí quem cuida é outra pessoa.
Certo.
E assim vai, resumindo.
Não faz sentido. Então, basicamente, quem está criando bilíngue presta mais atenção e estimula mais o bebê do que quem não...
Muito mais atenção, né? Então, perfeito. Ele sabe como estimular. E mesmo que a criança possa vir a ter um atraso de fala, ela está sendo estimulada da maneira correta, o que vai ajudar. Então, é completamente diferente o aspecto, sabe? A observância, sim, disso. Então, tem gente que prefere viver na ignorância do que entender que tem uma doença, muitas vezes, né? Não, eu não vou fazer exame.
Nossa, minha mãe, se você estiver ouvindo isso, toma essa. Minha mãe é dessas. Ela prefere não ir no médico do que ir no médico e descobrir que está com algum problema.
É, e isso é pior, na verdade.
Sim,
né?
Sem dúvidas. Guys, vocês planejam algum dia mudar o idioma de volta e voltar a falar com a Jojo em português quando ela já estiver consolidada no inglês? Ou não? Ou nunca pensaram nisso?
Então, como eu te falei lá no começo, quando eu comecei... Vou falar por mim. Se a resposta do Rafa for diferente, ele responde por ele.
Tá.
Quando eu comecei a falar inglês com ela, eu nunca tive essa visão assim, ó, quero chegar naquele lugar, quero ser igual a tal pessoa. Eu não fico planejando e me cobrando.
Certo.
Eu vou no tijolinho por tijolinho. Então, não sei. Eu vejo, legal, que eu continuo falando inglês, melhorando meu inglês, pra que eu vou parar?
Boa.
Existe uma possibilidade de a gente parar de falar inglês, que seria se a gente se mudasse de país, que morasse pra um país de língua inglesa. E com certeza a gente iria manter, eu manteria o português. Mas se a gente continuar morando aqui, na minha opinião, eu continuo no inglês.
Faz sentido.
Eu iria continuar no inglês mesmo morando em outro país. Eu gosto muito do idioma inglês. Mas daí... Se a gente morasse, de repente, fora, eu acho que eu preferia que a Mai daí interagisse em português, daí, sabe? Mas eu iria preferir continuar em inglês.
Pra não perder um pouco do português, né?
Eu acho tão difícil falar português com a Jojo, depois de tanto tempo assim...
Sério?
Eu não consigo... Assim, não é que eu não conseguiria, mas...
Mas não seria natural, tão natural quanto o inglês.
Não sei.
Eu vi, inclusive, Mai, uma entrevista que você fez com uma senhorinha, muito gente boa, que ela criou, acho que foram 5 filhas...
Isso.
Mas ao contrário, né? Ela ensinou português para as filhas americanas, é isso?
É.
Eu achei ela muito fofa, muito legal.
Ela é muito querida. É. E ela só fala português até hoje com as filhas. Só fala português.
Legal.
É muito legal. E as meninas, um dia eu fui com elas ao shopping, lá nos Estados Unidos, quando a gente viajou. E foi muito interessante, porque elas não, as irmãs não se falavam entre elas em português. Elas conversavam em inglês. Mas quando a gente foi ao shopping, elas queriam falar alguma coisa, tipo, ai, não tá legal isso, não tá legal aquilo. Elas não queriam que as pessoas entendessem, adivinha o que elas faziam?
Falavam em português. Sim, sim.
E era muito legal. E era muito legal ouvir o português delas. Que às vezes a gente pensa assim, ai, vou ensinar meu filho a falar inglês, ele vai falar algumas coisas erradas, que feio. E eu vendo as meninas lá falando português com alguns erros, eu achava a coisa mais fofa. Então sim. Eu penso do contrário, sabe? Porque eu achava fofo porque eu via assim, gente, elas são americanas. E elas estão falando português. Olha que louco.
E naturalmente,
sim,
mesmo que
eu
com...
Não sei falar.
Ah, isso. É que é brasileiro, é muito jogador de inglês alheio, né? É em outros lugares. Gente, pra quem não tá vendo, pra quem só tá ouvindo, estamos aqui presenciando a Emília brincando com um brinquedinho super fofa.
É que o Rafa tá ali...
Eu preciso distrair ela enquanto a mãe fala. Gente, a vida é completamente família aqui em casa. Normal.
Que legal.
Esse é o nosso dia a dia. Tem um bebê, o pessoal... Ah, é tudo perfeito na nossa vida, não é verdade? Vocês não têm cumprimento... Vocês não passam noite em claro.
Não, é perfeito.
Não precisa trocar a fralda, né? Right, Emília?
Ela
ah,
tá muito...
tem uma coisa que eu queria lembrar aqui, que foi até bom o Rafa falar isso. Talvez as pessoas vão olhar e vão pensar assim, ah, mas eles são produtores de conteúdo, eles trabalham o dia todo em casa. É fácil para eles criar criança bilíngue. Quero ver eu que tenho que sair para trabalhar e volto só à noite para casa.
Certo.
Aí eu sempre dou um exemplo e eu acho que vale a pena eu dar esse exemplo aqui, porque eu tenho certeza que vai ter alguma pessoa que pode estar nessa situação. Sabe quando uma mãe que é surda tem um filho... E aí essa mãe sai o dia todo para trabalhar e deixa essa criança ou na creche ou na avó, o que que vai acontecer com essa criança? Essa criança não vai mais conseguir se comunicar com a mãe através de Libras? Não vai mais conseguir falar Libras com a mãe?
Vai conseguir, com certeza.
Porque a mãe saiu o dia todo e deixou a criança na creche?
Interessante.
Claro que não. Se essa mãe for constante, consistente nessa comunicação com o filho nos momentos que eles estão juntos, se for uma interação de qualidade, quando ela retornar do trabalho, ela vai conseguir se comunicar.
Perfeito. E aí é a única forma, então não tem uma segunda opção, né? Então eu acho que o pessoal tem que tratar esse bilinguismo como não há uma segunda opção. Tem que tentar como se fosse a única forma, né, de comunicação mesmo.
É levar a sério.
É levar a sério. Eu acho que essa é assim, não fazer de conta que fala inglês, sabe? É realmente ter alguém que você olha para essa criaturinha e diz assim, cara, para eu me comunicar com ela... É em inglês, então deixa eu fazer o meu melhor para treinar, sabe? Para eu poder fazer a coisa acontecer. E aí você leva a sério, faz todo dia um pouquinho, olha, Jader, você é pai, você vai olhar, começa a olhar assim, cara, eu preciso estimular em inglês, então eu vou pegar, se eu ensaiar essas frases, aí o manual do Bebê Bilíngue serve para isso, né? Tem um vocabulário para você usar, aí eu não sei o que falar, lá tem o que você poder utilizar. Pega
certo.
Aquelas frases, usa todo dia que vai conseguir. Inclusive, vamos deixar aqui já para o pessoal que estiver assistindo, se o pessoal quiser baixar, a gente tem um e-book gratuito chamado As Primeiras Palavras do Bebê Bilíngue. Então a gente pode deixar o link depois aqui, não é verdade?
Beleza,
Jade?
podemos sim, por favor.
E aí você entra lá e baixa esse e-book gratuito, que lá a gente tem as primeiras palavras para você poder utilizar com o seu bebê. São frases, não é palavras, desculpa, são frases com palavras chaves que você deveria utilizar todos os dias. E se você tem dificuldade para usar... Se você tem dificuldade de incrementar, implementar isso todos os dias, independente do seu nível de inglês, ali que está a dificuldade, é ali que você... Eu vejo muita gente com nível avançado não conseguindo implementar todos os dias, porque acha que está faltando alguma coisa.
Bom,
deixa eu
sou professor, eu não falo com a minha filha em inglês ainda. Eu tenho vergonha de admitir isso, mas ainda não comecei. E ela tem 4 meses já.
4 meses.
Pois é.
Tá em tempo.
Tá em tempo. Tem muito pai arrependido depois de um ano e meio, que acaba conhecendo a gente depois, né?
Sim.
Eles falam assim, poxa, se tivesse conhecido antes.
Nossa.
Então, assim, a gente escuta muito, mas muito. A gente sabe que metade não iria fazer do mesmo jeito.
Sim.
Porque
dá mais trabalho, mas, né? O que dá mais trabalho, dá mais trabalho.
É. Mas a gente tem muito aluno que entra com a criança já até com um pouquinho mais de idade e diz, não, é a minha última chance agora. Ou eu faço, ou senão não vai rolar.
E vocês veem muitos pais que melhoram o inglês também, como a mãe, no caso da mãe? Por
quase
ensinar
todos.
O bebê? Todos?
Inclusive pais de nível avançado. Olha, eu tenho pais lá.
Legal.
E legal assim, porque... Tá dentro da comunidade e não tem como desmentir, né? O Rafa fala aqui, se a pessoa entra e vai lá, ela pode ver depois na rede social, ele tá mentindo, não? Tem gente lá com um nível de inglês assim, ó, absurdo. Inclusive, eu tenho que pegar depoimento desse aluno. Ele diz assim, o inglês dele é muito bom, a pronúncia dele é muito boa. E ele dizendo, nossa, eu aprendi tanta coisa, tanto vocabulário nesse tempo, depois que eu entrei com o inglês de berço, que eu não tinha. Eu sabia me virar muito bem, mas esse vocabulário eu não tinha. E tá aqui, ó, prontinho para eu poder utilizar. Já foi, sabe assim, a receita do bolo, com os ingredientes estão prontinhos ali para você pegar e utilizar.
Perfeito.
Não precisa ficar perdendo tempo caçando vocabulário, sabe?
Perfeito. Meus amigos, obrigado pela presença, eu adorei o bate-papo. Eu tenho só mais uma pergunta pra gente terminar e já agradeço demais a presença de vocês. Obrigado por mesmo, com a bebê acordada, vocês continuarem aqui no bate-papo. Obrigado de verdade. E a última pergunta é, quais são as top 3 dicas para quem quer criar um filho bilíngue? E depois eu gostaria que vocês, por favor, falassem do curso de vocês rapidamente, passassem um link para quem quiser investir também, por favor.
Começo eu pelas dicas, então?
Começa pelas dicas.
Primeira dica que eu como mãe que tinha inglês básico, dou é fazer aquilo que eu falei antes para vocês ali, não se colocar pressão.
Não se julgar.
Tanto. Não se julgar. Fazer aos pouquinhos com aquilo que você consegue, porém, buscando melhorar. Só aquilo que você tem, se você passar isso pro seu filho, é só aquilo que o teu filho vai ter. Então, quanto mais exposição, quanto mais qualidade, mais inglês vai ter o teu filho, melhor vai ser. A minha segunda dica é...
Eu tenho uma.
Vai. Eu tô pensando qual que é no top, assim, sabe? Vai.
Mas eu acho que essa pode ser a segunda. Então vai. Fazer isso sozinho, sem ajuda de ninguém, nem os nativos americanos fazem. O desenvolvimento da língua funciona com grupos, funciona com outras pessoas, funciona com uma comunidade, seja ela o grupo dos pais, de patinação, de qualquer outra... Mas assim, ó...
Até no grupo da dieta,
sozinho, com certeza é muito mais demorado. Você perde muita energia, você perde muito tempo. E tempo nessa idade é muito valioso para o desenvolvimento da linguagem. Então, não faça isso sozinho. E você é muito convidado, então, para vir para a comunidade do Inglês Inverso.
Tá, então, e a minha terceira dica é... Não deixe de fazer. Não espere para amanhã. Faça o quanto antes, porque lá na frente você... Não vai ter como voltar esse tempo, vai ser mais difícil. Se você tem dúvida, se você acha, se você ouviu alguém falando alguma coisa que causa isso, que causa aquilo, vá atrás, busque saber, exato, busque entender. Não caia nos mitos, seu filho vai perder uma grande oportunidade por uma besteira, sabe? Eu comparo sempre a questão da Emília, da Jojo, que até os 6 meses de idade elas tiveram alimentação delas, foi só o leite materno. E teve muita gente, vó, tia, não sei quem, que vinha, não, mas tá chorando porque tá com fome, tem que dar um suquinho, tem que dar um chazinho, não sei o quê. Só que como eu vim munida de informações, eu sabia o que era melhor pra ela, eu mantive a minha decisão. E a mesma coisa no bilinguismo. Saiba o que você tá fazendo, tenha confiança. Se você vai colocar na escola, ela na escola vão dizer, ah, tá fazendo errado, vai no pediatra, tá fazendo errado. Vai buscar, porque...
A maioria dos profissionais, inclusive, não sabem avaliar o que é a criação bilíngue.
Eu recebi mensagem essa semana ainda. Ah, mas o pediatra do meu filho falou que não era para fazer porque vai atrasar a fala. Porque vai...
o pediatra.
E, gente, o pediatra, ele é pediatra. Você não vai no pediatra resolver um problema do coração. Você vai no cardiologista. Você não vai no pediatra resolver um problema de acne seu. Ele é pediatra. Então, eu não estou dizendo que o pediatra seja um pediatra ruim, um profissional.
Ele só não estudou nessa área, só não sabe, né?
Não é a área dele, né? Então, procure se informar com pessoas da área. Bilinguismo não traz dano nenhum para a criança se for feito da maneira correta. Então, aí mais uma vez, se você precisar da maneira correta, entre em contato.
Eu vou dar uma dica extra, pode ser?
Pode, por favor.
Eu acho que vale muito a pena para quem às vezes quer começar e faz sozinho. Eu sei que tem muita gente que faz sozinho. Mas não pira o cabeção, não sai falando a torta direita. Não vai overdo it, né? Não vá com tudo com o seu bebê, porque dependendo da idade, dependendo do seu nível de inglês, dependendo de várias variáveis, você vai traumatizar, você vai prejudicar, você não vai estar ajudando nem um pouco, porque em primeiro lugar... o que está em jogo aqui é a saúde mental dos nossos filhos e é a maneira como a gente cria eles. Então, não faça porque isso está... Não faça isso virar modinha. Isso que a gente faz não é modinha. É um assunto muito sério e tem que ser tratado dessa maneira porque, querendo ou não, toda essa experiência que o seu bebê vai ter precisa fazer sentido também para ele. Se você não souber fazer tudo bagunçado, coitado. Ele está começando um discozinho novinho... você está ali rabiscando, achando que não precisa ter cuidado. Então, tome muito cuidado. Nós, do Bebê Língua, a gente faz isso com muita cautela, com muito cuidado. Não é nada feito
forçado.
Só para vender curso, só para vender método. Tanto é que isso nasceu naturalmente antes. E os próprios seguidores pediam a nossa ajuda. Por isso, a gente acabou trazendo e colocando, inclusive deixando as nossas crianças um pouco expostas à internet, à rede Sim. social, por conta disso. Mas a gente sabe que, por conta disso, tantas outras famílias estão se beneficiando, tantas outras famílias estão tendo a oportunidade de acessar um conhecimento que até então não era explorado. Uhum. E a gente fica muito feliz com essa nossa missão. A nossa missão é realmente ajudar os bebês. Vocês, pais, são coautores. Nós queremos ajudar os bebês. Então, o nosso objetivo é que eles cresçam saudáveis, cresçam inteligente, né, de maneira inteligente e de maneira e absorvendo o que tem de melhor dos dois mundos. É isso que a gente quer. Nada contra o português.
Que lindo, mas cara.
A favor do inglês. Inclusive, no português tem coisas boas também. Então, não precisa isolar. Quinta dica, não isole o seu filho do português. Não isole o seu filho do português. Ele precisa de experiências nos dois idiomas.
Boa, é legal. Lindo. Vocês podem falar rapidamente, então, sobre o curso de vocês. Já falaram um pouquinho, mas pode falar de modo mais completo, se quiserem. O que, que tem e preço. Preços, eu não sei. É, deixa o link, enfim, fiquem à vontade.
Ó, quem quiser saber mais, então, sobre o programa Inglês de Berço, é só acessar o bebelingue.com. O Jader coloca ali na tela, na verdade.
Coloco. É importante que o bebê...
Entre lá no nosso site. A gente sempre está tentando promover mais o método Inglês de Berço para você entender, compreender. Se você se interessou em criar o seu bebê bilíngue, a gente não vai, como a gente falou antes, não tem modinha, é muito sério o que a gente faz, é um trabalho muito bem enfundado, sei lá se é assim a palavra em português, mas foi muito bem baseado o método para te entregar uma visão real do que as crianças norte-americanas, em especial, onde foi feito o estudo, como elas desenvolvem o inglês. E a gente quer que você consiga fazer dessa mesma forma aqui no Brasil ou em qualquer outro país, porque inclusive a gente tem alunos de fora, né?
Legal.
De outros países, inclusive dos Estados Unidos também. Você é muito bem-vindo a entender um pouco mais sobre criação bilíngue. Eu tenho certeza que nós, do Bebê Língue, a gente, assim, está bem infundado em todos esses assuntos de criação bilíngue e fazer isso da melhor maneira possível. As nossas filhas são os melhores exemplos. O que a gente fez com as nossas filhas, eu tenho certeza que muitos pais gostariam de fazer aí. E é isso que o Método Inglês e Berço acaba proporcionando para você. E você é muito bem-vindo, então, para conhecer mais. É isso. Vai em nossas redes sociais também. Siga a gente lá no Instagram, lá no YouTube também. A gente sempre está postando, né, diariamente o nosso dia a dia, como é que está sendo a criação das nossas filhas aqui.
Só procurar por Bebê Língua. Dois Bs juntos.
A Emília é muito legal, ela está interagindo o tempo todo. Ela busca contato, né? Busca falar, assim, sonorizar.
Vocês não entenderam nada do que ela está falando, porque ela está falando inglês.
Ah, entendi. Guys, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo bate-papo. Foi uma honra imensa e espero recebê-los aqui mais pra frente, novamente. Show, obrigado, guys.
A gente que agradece muito, muito obrigada pelo espaço, pelo carinho.
Verdade, Jada. Obrigado, viu, pelo convite também. Foi uma honra participar aqui do Inglês do Zero.
Valeu, Rafa.
Então, vamos fazer mais bate-papo, então.
Bora, obrigado, guys. Um abraço, até mais. E tchau. See you. Meus amigos, muito obrigado por chegarem até esse momento do podcast. Que episódio foi esse, hein? Com certeza um dos top 10 episódios do podcast até hoje. Muito legal o bate-papo. Eu aprendi muito, tive meus horizontes expandidos, então foi muito bacana. Muito obrigado mais uma vez, Rafa e Mayara, pela presença no nosso humilde podcast. E eu quero desafiar você que chegou até esse momento, que está ouvindo esse episódio até agora, que vá nas nossas redes sociais ou no próprio Spotify e comenta a hashtag meu bebê bilíngue, tá bom? Mesmo que você não tenha bebê, coloca essa hashtag para eu saber que você chegou até este finalzinho, certo? Muito bem, se você quer aprender inglês com a gente ao vivo, nos siga lá no YouTube. Já se inscreve no canal do YouTube, youtube.com/inglesdozero. Aulas ao vivo 3 vezes na semana, nesse exato momento. Então, cola lá que vai ser bem legal recebê-los conosco. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença, obrigado por ouvirem até aqui. Vejo vocês no próximo episódio. See you guys e bye!